Olá, muito bom dia para você. Está no ar mais uma edição do CBN Paraná, edição desta sexta-feira, 20 de setembro. O giro de informações do nosso estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e também Cascavel. Os bombeiros resgataram uma mulher que caiu em uma fossa séptica de 5 metros de profundidade. Isso foi na região de Maringá. Quem tem mais detalhes é a Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Brenda, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha também. Esse caso aconteceu no finalzinho da tarde, começo da noite desta quinta-feira, em Água Boa, que é um distrito do município de Paissandu, bem pertinho aqui de Maringá. A vítima afundou nos dejetos que cobriam 2 metros da fossa. Uma corda jogada pelos vizinhos é que evitou que essa mulher se afogasse ali. O tenente Lucas Merck, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Maringá, explicou mais detalhadamente como é que foi esse resgate, que durou mais de uma hora, e fez também um alerta sobre a segurança para quem tem esse tipo de fossa. Vamos ouvir.
Num primeiro momento, de acordo com informações da própria vítima e de algumas testemunhas, ela caiu e começou a pedir socorro, né, a gritar. Aí, quando algumas pessoas ouviram, né, e foram até o local, de imediato já jogaram uma corda para ela. E até a nossa chegada, ela ficou se sustentando por essa corda e se apoiando também nas paredes da fossa séptica. Quando nós chegamos no local, nós verificamos que não seria eficiente a retirada por meio de uma escada. Nós tivemos que montar um sistema de resgate em altura, né, utilizando equipamentos de salvamento em altura, para retirar dessa vítima. Assim que nós retiramos ela, nós verificamos que ela não apresentava nenhuma lesão grave, apenas algumas contusões em região de dorso, se apresentava bastante cansada, né, devido ao tempo que ela ficou no interior da fossa, né, se equilibrando e fazendo força, segurando a corda, e também apresentava bastante dor abdominal. Ela ingeriu, né, uma quantidade considerável, né, de líquido da fossa, devido a essa profundidade, né, dos dejetos, mas de prontamente já foi encaminhada para atendimento médico hospitalar. A gente sempre orienta que as tampas, né, dessas fossas sépticas, elas sejam construídas de maneira que ofereça uma segurança para os transeuntes, né, caso ela seja na calçada do lado de fora da residência, e caso ela seja no interior do quintal, que essa tampa seja de concreto, uma tampa pesada, firme, construída de maneira a preservar a segurança das pessoas que moram na região. E também, né, alertar a questão de crianças, né, que possam ter, né, no terreno, que não brinquem nessa área, porque realmente existe o perigo, né, quer seja a fossa estando em utilização ou já seca, né, caso ela não venha a ser utilizada.
Nós ouvimos o tenente Lucas Merck, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá, explicando, então, sobre essa situação que foi atendida aqui na região. A fossa, então, tinha 5 metros, quase 2 metros de dejetos. Essa mulher que só não se afogou, então, por conta da ajuda também dos vizinhos, que jogaram essa corda até a chegada dos bombeiros. Eles ainda não sabem como é que esse acidente especificamente aconteceu. Como fez o alerta ali dos bombeiros, é preciso que a tampa seja reforçada, que não se fique brincando, né, em caso de criança ali em cima. Não se sabe ainda o que exatamente aconteceu para essa mulher cair, porque quando os bombeiros tentaram conversar com ela, como disse o tenente, ela estava muito cansada e também precisava desse auxílio médico logo, né, sem demora, até por ter ingerido também o que havia ali nessa fossa. Mas o alerta é válido e todo mundo que tem fossa em casa precisa ficar muito atento a isso para evitar acidentes assim, né, Luciano?
Obrigado pelas suas informações. Agora, imagina a cena, né, Brenda? Desesperadora. A mulher cai numa fossa séptica de 5 metros de profundidade. Ela tem que manter a calma para não afundar, para não se afogar. Consegue ser resgatada pelos bombeiros. Ainda bem, né? Ainda bem que está tudo bem com ela. Fora esse susto desesperador. Você se afogar num lago, numa represa, é uma coisa. Agora, imagina só, numa fossa séptica, né? Que bom que está bem. Tudo bem com essa mulher. 10 horas 38 minutos, uma pesquisa da Universidade Estadual de Londrina comprovou que a água da chuva do fim de semana, de fato, foi contaminada com as queimadas. Lembra que a gente falava da tal da chuva negra, né, que viria carregada com essas partículas todas de poluição que estavam na atmosfera? Então, As amostras foram recolhidas por um grupo de estudos da UEL no último domingo. A análise considerou 15 regiões lá de Londrina e nós vamos para lá falar com Rafael Sanches da CBN Londrina. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Exatamente isso. E entre os elementos que foram detectados nesse estudo da UEL, do Grupo de Física Nuclear Aplicada da UEL, estão especialmente ferro e cálcio, mas em grandes concentrações, né? A alta presença de ferro, de acordo com os coordenadores da pesquisa, pode estar associado à abundância da poeira no ar, por conta do solo local ser naturalmente rico com esse elemento. Mas já o cálcio, a explicação pode estar realmente nas queimadas, tanto aqui na região de Londrina, quanto em todo o nosso estado e na região amazônica, porque as queimadas geram corredores de fumaça, né? A queima da madeira libera vários componentes na atmosfera, como o óxido de cálcio. A concentração máxima que foi encontrada foi de 720 miligramas por litro. E, aliás, mesmo com toda essa chuva do final de semana, a fumaça vinda das queimadas na Amazônia e de fora do país já voltou a cobrir o céu aqui de Londrina, do norte do estado e de boa parte do Paraná. E a expectativa é que, mesmo que chova novamente nesse final de semana, como há previsão, a água não vai ser suficiente para limpar por completo o céu. Vai ser novamente o mesmo processo. Limpa por alguns dias, depois a fumaça retorna e volta a cobrir a cidade. Para esse final de semana, portanto, previsão de chuva aqui, especialmente no norte do estado, em Londrina, máximo de uns 15 milímetros o volume, especialmente no sábado, dia que marca, aliás, o último dia do inverno. Lucian?
Muito obrigado, Rafael Sanches, pelas suas informações. Então, comprovada a água contaminada no fim de semana aí na região e muito provavelmente, né, em outras regiões do nosso estado também. Um fazendeiro de Castro foi multado em R$55 mil após causar um incêndio. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Mais um incêndio criminoso, hein? Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN. Paraná já é crime habitualmente, né? Imagine num cenário que a gente está vivendo agora com muita estiagem, baixa umidade e tempo muito seco. O fazendeiro de Castro, que fica aqui nos Campos Gerais, pertinho de Ponta Grossa, foi multado em R$55 mil após causar um incêndio que atingiu 7,6 hectares de mata. Foi na última quarta-feira. O fogo danificou pinheiros de araucária, espécie que é ameaçada de extinção e é símbolo do estado do Paraná. De acordo com o Batalhão de Polícia Ambiental, o incêndio foi identificado durante uma vistoria feita após o acionamento pelo Corpo de Bombeiros na localidade de Santa Quitéria, ali em Castro. A área atingida é uma floresta em estágio inicial de regeneração do bioma da Mata Atlântica, ou seja, um local que já havia sido degradado, que agora está passando por um processo de regeneração, mas que o fazendeiro achou que não deveria continuar com esse processo, foi lá e tacou fogo. O proprietário da fazenda não tinha, obviamente, autorização ambiental e, além da multa, vai responder criminalmente pelos danos. A área afetada foi embargada justamente para ele não ter mais controle e nem acesso a este local, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Emanuel Fornazari, que falou lá da CBN Ponta Grossa. O IBAMA concedeu autorização para que o governo do estado implemente a barragem do Miringuava, aqui na região metropolitana de Curitiba. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Luciano. A medida autoriza a Sanepar a cortar 351 hectares de vegetação de Mata Atlântica. No entanto, o Instituto, o IBAMA, exigiu que haja compensação ambiental de 424 hectares, que deverão ser reflorestados. Ao longo de duas décadas, o projeto de criação do reservatório encontrou diversos impasses que atrasaram o andamento das obras. Um dos dilemas é o efeito que a obra terá no meio ambiente. As obras da barragem contam com investimentos que chegam a R$200 milhões. O reservatório pretende evitar o racionamento no abastecimento de água em Curitiba e região metropolitana. O anúncio da autorização acontece em um momento no qual o Brasil enfrenta a maior estiagem da história. O Instituto Água e Terra terá menos de duas semanas para entregar para a Sanepar a licença de implementação do procedimento. Na sequência, a companhia responsável pelo reservatório realizará o corte de árvores e o afugentamento de animais para áreas onde não haverá alagamento. Depois, será realizada a entrada da água na área. O novo reservatório tem investimento de 200 milhões de reais e poderá atender cerca de 600 mil pessoas por dia. Dentre os problemas enfrentados na execução da obra, está o excesso de umidade no solo, que dificulta a execução da construção. A obra já teve prazo de conclusão previsto para 2019 e 2023, mas segue sendo realizada ainda. A Sanepar informou que a barragem poderá ajudar a produção agrícola da região por conta da vazão regularizada do canal principal que compõe o rio Miringuava. A perspectiva é que a represa diminua as áreas de alagamento nas cheias. A ideia é que o projeto amplie de maneira considerável o abastecimento hídrico. Após a conclusão, a represa terá capacidade de armazenar 38 bilhões de litros de água. A quantidade será suficiente para fornecer 2 mil litros de água por segundo para as unidades consumidoras, segundo a Sanepar. Lucian, eu volto com você.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. Faltam 15 minutos agora para as 11 da manhã. A Pastoral Política da Arquidiocese de Cascavel promove um encontro com os candidatos à prefeitura do município. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. Os quatro candidatos à Prefeitura de Cascavel, a comunidade e a Igreja Católica estiveram presentes neste encontro que foi realizado no auditório da Arquidiocese de Cascavel na manhã desta sexta-feira. Estamos chegando ao fim da corrida eleitoral. Em outubro, ocorrem as eleições municipais e o objetivo é ouvir as propostas dos candidatos. Além de ouvir esses candidatos, a Pastoral Política entregou um documento com sugestões e demandas da sociedade que foram coletadas pelas pastorais sociais da Arquidiocese. Dom José Mário, arcebispo da Arquidiocese de Cascavel, ressaltou a importância da paz na sociedade, sobretudo entre os candidatos.
A paz na sociedade humana é um exercício contínuo. Não só na política, mas eu diria, sobretudo, porque muito depende do exercício da política. E nós, quando propomos este tema, nós esperamos exercitar a política em chave cristã, que o ser humano, ele é, por natureza, um ser político. E a nossa fé, a partir das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, a caridade inevitavelmente passa pela política. Não tem como negar que nós somos seres políticos e que interagimos com a sociedade humana e com a política. Nós temos muitas parcerias das pastorais sociais com o poder público. Estamos a serviço da mesma comunidade. E eu acho que o povo ganha quando a gente dialoga, conversa e serve melhor.
Segundo a Pastoral Política da Arquidiocese de Cascavel, que promoveu esse encontro, a Igreja Católica anda lado a lado com o poder público. Por isso é interessante que tenha essa interação com os candidatos e com o futuro gestor de Cascavel. A Arquidiocese, a Igreja Católica, tem parceria com a Prefeitura à frente de muitos trabalhos sociais. Luciano.
Obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Então, encontro, participe, né? Você, eleitor aí de Cascavel, acompanhe esse encontro com os candidatos à prefeitura aí do município. Certamente vai ajudar você na sua escolha, você que está ainda indeciso. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.